Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, venho outra vez a esta tribuna falar da necessidade de apoio à população do semiárido brasileiro. Há alguns meses fiz aqui uma reflexão sobre a possibilidade de produção de energia solar e dos benefícios que essa nova indústria poderia trazer para o sofrido povo que habita o semiárido brasileiro. E chamei a atenção para a perenidade e a constância da oferta de radiação solar nesta região. Pela minha vivência, nascido e criado no sertão da Bahia e depois andando por todo o semiárido baiano ao longo dos meus 59 anos de vida política, conheço de perto o sofrimento e as dificuldades enfrentadas por estes cidadãos. Posso falar com autoridade sobre a seca inclemente a que o semiárido nordestino é submetido de forma recorrente. Quando fui secretário de Saneamento e Recursos Hídricos e governador da Bahia, implantei diversos programas e ações para minorar o sofrimento do povo sertanejo, como a construção de barragens, mini-barragens, cisternas e poços artesianos. Acompanhando as notícias mais recentes, todos ficamos sabendo que os reservatórios de água das usinas hidrelétricas estão muito abaixo do limite de segurança para o abastecimento do mercado, um mecanismo criado pelo governo para alertar sobre o limite das represas. Matéria do jornal Tribuna da Bahia, de 4 de janeiro deste ano, alertava que, de acordo com relatórios do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a capacidade de armazenamento das usinas da região Nordeste fechou o mês de dezembro de 2012 em 32,2%, quando o limite mínimo estabelecido era de 34%. O Operador Nacional do sistema elétrico se utilizou de todos os recursos disponíveis para evitar uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. Todas as usinas térmicas existentes no país, a óleo ou a gás, entraram em operação. Em caráter emergencial, o Ministério das Minas e Energia autorizou a reativação da usina termoelétrica de Uruguaiana, que estava parada por falta de combustível, para funcionar com gás natural liquefeito importado pela Petrobras. A ação visou reduzir o consumo de água dos reservatórios existentes de forma rápida para que não ficassem abaixo do limite de segurança, uma medida paliativa e de alto custo para o país. As chuvas estão abaixo das médias e das previsões, e o consumo de eletricidade cresceu em razão das altas temperaturas. De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, em novembro de 2012, o consumo ficou em 6,3% acima do verificado no mesmo período no ano de 2011. Ainda segundo a EPE, a ocorrência das altas temperaturas impulsionou o consumo dos setores de comércio e serviços, e obviamente também nas residências. Nos principais reservatórios do país, o volume de chuvas ficou em apenas 64% da média histórica. Se no sul e sudeste do país foram registradas fortes chuvas, mais recentemente, o mesmo não ocorreu no Nordeste. Nesta região, as chuvas ainda são raríssimas. Os reservatórios continuam perdendo água com a seca que vem castigando severamente toda a região. O programa Fantástico da Rede Globo, no último dia 6 de janeiro, apresentou excelente reportagem sobre a crise energética que vivemos. O jornal A Tarde, do último dia 13 de janeiro, trouxe notícia da Agência Estado, com levantamento elaborado pela consultoria Economática no período de 6 de setembro de 2012 a 10 de janeiro de 2013. Na pesquisa, se constata que a redução das tarifas de energia, somada aos temores de que o país passe por um racionamento de energia em função do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, afeta as ações das empresas do setor elétrico e fez com que o preço das ações e o valor de mercado das 34 empresas do setor elétrico tivessem perda significativa. Ainda segundo a reportagem, a companhia mais atingida foi a Eletrobras, seguida da Afluente, da CESP, da CEMIG, da Eletropaulo, da EMAI, da COSERNE e da AES Tietê. Chama a atenção dos membros desta casa para a importância que o governo federal deve dar à implantação de usinas geradores de energia solar no semiárido nordestino. Como é comum, a ocorrência de longos períodos de estiagem, é claro que sol não falta naquela região. O site Jornal da Energia constata que, mesmo sem sinalização por parte do governo federal de realização de um leilão para a compra de energia solar, este setor demonstrou que está preparado e disposto a investir em novos empreendimentos. De novembro até a terceira semana de dezembro de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, confirmou o recebimento de mais de 1,6 gigawatts em projetos de geração de energia solar e termossolar. Estamos ainda muito atrasados na exploração da tecnologia de geração de energia solar. Pelo menos 30, 40 anos distantes de países como Espanha, Estados Unidos e Alemanha, sem contar que países como Arábia Saudita e África do Sul têm programas de governo muito abrangentes e já consolidados para esta fonte. O secretário de Agricultura do Estado da Bahia, Eduardo Salles, em entrevista à rádio Band News, no dia 16 de janeiro, afirmou que a seca que castiga o Estado da Bahia é gravíssima e seu impacto é sério em toda a produção animal e agrícola. Segundo dados levantados pela SEAGRE, está havendo intenso abate de fêmeas bovinas e a produção de leite já caiu 40% se comparada ao mesmo período do ano passado. A estimativa é que haverá perdas de 80% na produção de caju, 60% na de umbu e 75% na de sisal, culturas extremamente resistentes à seca. Na Bahia, tivemos uma situação calamitosa para toda a agropecuária no ano de 1993. Era o terceiro ano consecutivo de seca. Hoje, 20 anos depois, a situação voltou a ficar grave. Posso afirmar que todas as ações desenvolvidas daquela época até hoje foram paliativas e absolutamente não foram suficientes para resolver o problema da permanência do homem no campo, nem para aproveitar a água que sabemos existe no subsolo do semiárido nordestino. Os programas sociais do governo alcançam o homem do campo, mas com toda a tecnologia que temos à disposição, é preciso dar condições para que esse homem tenha acesso à energia e à água, para produzir, se alimentar e gerar renda no sertão nordestino. Vários países estão adequando a sua matriz energética, investindo nas fontes renováveis e incluindo fortemente entre elas as energias solar e eólica. É inacreditável admitir que a Alemanha seja líder mundial na geração de energia solar, comparando as condições daquele país com a disponibilidade de sol que existe no Brasil. O site Jornal de Energia noticiou também que, mais uma vez, a China liderou o ranking mundial, tendo investido 67,7 bilhões em energia limpa, especialmente no segmento de energia solar. A cifra é cerca de 50% superior aos 44,2 bilhões aplicados pelos Estados Unidos no ano passado. Para se ter uma ideia, os norte-americanos eram os que mais se investiam em fontes renováveis no mundo, mas perderam a primeira posição para os chineses em 2011. A África do Sul, por sua vez, apresentou forte desempenho com aportes de aproximadamente 5 bilhões em 2012, montante muito maior do que as dezenas de milhões observadas no ano anterior. Por lá, o bom desempenho foi puxado por processos licitatórios para inserção das fontes eólica e solar na matriz, o que levou a uma série de financiamentos de projetos de grande porte. Outro absurdo é sabermos que temos empresas nacionais que dominam a tecnologia e instalam usinas em outros países, como Peru e África do Sul, mas não são incentivados a implantar seus projetos aprovados pela ANEEL para a geração de energia solar em nosso país. É preciso ampliar a matriz energética brasileira para que não tenhamos o problema que estamos vivendo agora, no futuro. É necessário investir numa tecnologia que não tem impacto ambiental e é de rápida implantação, como no caso da energia solar. Uma coisa é certa, o aumento do PIB está relacionado ao aumento da oferta de energia. Estudo publicado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, revelou que entre 1990 e 2011, a quantidade de energia necessária para produzir uma unidade monetária de produção caiu de 1,42 para 1,28 na região, enquanto que no Brasil esse indicador subiu de 1,38 para 1,42. De acordo com a comissão, a relevância do indicador está no fato de que o aumento do consumo energético para alcançar um produto interno bruto, PIB, maior se traduz em mais pressão sobre os recursos naturais. Todas as fontes iniciaram suas operações com preços mais altos e depois os preços diminuíram ao longo do tempo. Com a energia solar não será diferente. A redução dos custos virá com o aumento da escala de produção. É de conhecimento público por notícias publicadas na grande mídia o interesse de diversas empresas da Alemanha, Itália, Estados Unidos e China de se instalar no Brasil, exatamente por termos um dos maiores potenciais de geração de energia solar do mundo. Basta olhar um mapa térmico do potencial solar do Brasil. Nele vemos uma grande mancha vermelha o ano inteiro, em todo o semiárido nordestino, da Bahia até o Ceará. Uma imensa área das mais adequadas do mundo para a geração de energia solar. Quero registrar que não estou me posicionando contra as outras fontes de geração de energia, mas defendendo a ampliação da nossa matriz energética em um momento de crise. Defendendo as fontes renováveis, faço aqui desta tribuna um apelo para que o governo federal realize um leilão específico para fomentar a implantação de usinas de geração de energia solar, especialmente no semiárido nordestino, o mais rapidamente possível. Obrigado.
Durval, senador João Durval, eu queria apenas fazer uma parte a Vossa Excelência pela primorosa abordagem do tema, especialmente no setor energético, pela referência que Vossa Excelência fez ao caso de Uruguaiana, da termoelétrica que usa o gás natural da Argentina. Foi um processo muito lento, demorado para resolver os problemas de fornecimento do gás natural, com o rompimento unilateral de um contrato do governo argentino, que agora foi restabelecido, felizmente, para o fornecimento dessa energia térmica. Então, eu queria lhe agradecer por ter mencionado este fato. Houve uma participação muito intensa, inclusive de um deputado do meu partido, Frederico Antunes, nesse processo. O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, teve um papel fundamental, da mesma forma, a presidente da Petrobras, Graça Foster. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência e, de outra parte, queria me solidarizar como brasileira com o drama que os produtores rurais, especialmente do Nordeste, da sua Bahia, de toda a região nordestina, vem sofrendo com a seca. Eu só lamento que a notícia que eu vi é que daqui 45 dias haverá um programa para fornecer ração para os animais que estão morrendo por falta de água e de alimentos e de ração. 45 dias vão morrer muito mais animais, senador. Então é preciso que essa medida venha mais rapidamente, também a água para fornecer à população daquela região tão sofrida. Cumprimento, senador João Durval.
Muito obrigado, minha cara senadora Ana Amélia.